Vamos falar agora com o Paulo Nicolai Ramírez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia.
Bom dia e bom dia para todos os ouvintes.
Bom, estamos aqui falando ainda sobre governo aí de transição, né? Vamos falar agora da parte política com você, já repercutimos meio ambiente, repercutimos a questão indígena, agora a parte política em relação à família Bolsonaro, né? A gente sabe que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Wellington Romano da Silva, né, passou 248 dias em Portugal enquanto trabalhava para o deputado, né? Como é que você está vendo aí toda essa questão, Paulo, e o Bolsonaro dizendo, né, que se tiver alguma coisa, alguma regularidade que pagar em relação às movimentações financeiras, né, os escândalos, né, que estão aparecendo, se tiver que pagar alguma coisa, ele paga, né? Como é que você está vendo todo esse imbróglio?
A gente não pode esquecer que anos atrás, né, o impeachment do Collor foi muito angariado por um motorista também que ele tinha, né? Então vejam como a situação ela se repete, né? E de alguma maneira o Bolsonaro tenta relativizar o que está acontecendo, né? Então a gente não pode esquecer que Bolsonaro ele foi eleito com a bandeira na qual se dizia que não haveria mais corrupção, que haveria um combate à torta direita, né, aos corruptos. Mas vejam que a origem desse dinheiro e para o que ele foi usado é bem duvidoso, né? Que motorista é esse, né? Tão bem remunerado. Então, são situações que prejudicam a própria imagem de Bolsonaro antes mesmo que o governo comece, né? Acho que nem mesmo a Dilma Rousseff, há 4 anos atrás, sofreu tanta pressão antes mesmo de começar o seu segundo mandato, né? Isso se deve ao fato de que a população já apresenta, né, cansada, né, com casos de desvio de verba, etc. Mas a gente não pode esquecer também que o mesmo núcleo duro, né, partidário, que apoiou não só a FHC e Lula, hoje está se direcionando ao apoio a Bolsonaro, né? Agora a novidade talvez sejam os democratas, né, se aproximando, e outros partidos mais conservadores se aproximando de Bolsonaro. Mas é essa patota, digamos assim, né, que acaba promovendo trocas de favores, acordos entre executivo e legislativo, e Bolsonaro é mais um presidente que acaba tendo que trabalhar com essa troca de favores, né? E talvez a situação dele piore, né, diante dessas denúncias. A gente já viu também o general Mourão, né, dando indício de que, caso haja comprovações de que houve casos de corrupção, de desvio de verba, alguma coisa do tipo, propina, aí ele mesmo já se dispõe a assumir o cargo. Isso que o mandato não começou de Bolsonaro ainda.
Pois é. Agora vamos falar aqui sobre uma declaração do presidente eleito sobre a questão da imigração. Paulo, ele atacou a legislação brasileira, que aceita imigrantes sem maiores dificuldades. Diz que há algum tempo os países da Europa querem se livrar. Olha como está a França, a Baviera, na Alemanha. Todos somos imigrantes, mas já somos uma nação, uma pátria. Não podemos escancarar a porta, né? Não podemos admitir aqui chegar gente de uma determinada cultura e querer casar com nossas netas de 10 anos de idade. Não queremos gente que não respeite religião. Como é que você está vendo também essas declarações dele em relação às pessoas, né, que, enfim, são imigrantes aqui no Brasil?
Isso vai mostrar o caráter arcaico, conservador, primitivo e bárbaro, né, desse governo, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país multicultural, formado por diferentes etnias europeias, africanas, até mesmo indígenas. E é um país cuja característica é uma certa tolerância com os estrangeiros, né? A própria ONU já se manifestou contrária, né, à posição do governo brasileiro. Então isso vai mostrando uma tendência conservadora e um alinhamento também de Bolsonaro a algumas visões, né, do próprio governo de Trump nos Estados Unidos, né, que é de segregação aos estrangeiros. Agora, é um absurdo também a gente parar para pensar que um presidente da República venha com esse discurso, né, de que os estrangeiros não devem se misturar com os brasileiros, sendo que a gente não tem uma matriz étnica, né, totalmente consolidada e única, né? Então, é um tipo de argumento que mostra a falta de estudos e conhecimento que Bolsonaro tem sobre a formação do nosso povo, né?
Exatamente. Bom, e também é na parte econômica, né? Então, a COAF, né, que levantou essa questão sobre as irregularidades, né, nas contas também do Flávio Bolsonaro. E esse é um momento bastante delicado, digamos, agora para o presidente eleito, né?
É, e vejam que muitos apoiadores do Bolsonaro têm dito que o COAF é uma agência de esquerda, e não é, né? A gente não pode esquecer que, tanto no caso do Mensalão, mais de 10 anos atrás, quanto também do Petrolão, foi o COAF que detectou movimentações consideradas estranhas financeiras, né? Entre aqueles que acabaram sendo denunciados na sequência pelo próprio juiz, ex-juiz Sérgio Moro, né? Então vejam que quando ao benefício, né, ou melhor dizendo, quando há um ataque contra a esquerda, né, aí o COAF é uma agência legítima, né? Agora, quando ataca o próprio Bolsonaro com a descoberta dessa movimentação estranha com seu motorista, agora é uma instituição de esquerda, né? Mas, enfim, a gente está observando, então, que Bolsonaro talvez esteja promovendo um movimento muito próximo àquele no qual Dilma foi criticada, né, por ter realizado, entre aspas, um estelionato eleitoral, né, ao não cumprir daquilo que havia sido prometido na campanha eleitoral, né, manutenção do crescimento econômico e tudo mais. No caso do Bolsonaro, a bandeira defendida era o combate à corrupção, né? E muita gente, muitas vezes contra o PT e nem mesmo a favor de Bolsonaro, acabou votando em Bolsonaro, né? Muitas pesquisas mostraram isso, eleitorais, mas vejam que isso não deixa de ser um ato de traição contra aqueles que deram voto de confiança na palavra de Bolsonaro.
Exato. Bom, a gente tem aqui também informações de que o futuro ministro, né, o escolhido secretário de Bolsonaro, né, para a comunicação, está atacando a imprensa, políticos em rede social, né, como as redes sociais também estão sendo aí a ferramenta, né, dessa equipe, né? E, enfim, ele fica disparando também contra os jornalistas. Como é que você vê também a atitude, né, de um futuro secretário de comunicação fazendo isso?
Então, alguns estudiosos têm mostrado que essa questão da era da pós-verdade, dos fake news, tem criado uma nova tensão, né? Antes, e geralmente eram os meios de comunicação tradicionais, rádio, TV, etc., muitas vezes denunciando os governos ou fazendo contrapeso, né, contra o poder executivo. Isso no mundo inteiro. Só que agora surgiu um novo personagem, são as fake news, né, os cidadãos comuns que podem divulgar notícias falsas. Então aqui surgiu um novo elemento. Tem os meios de comunicação tradicionais, os veículos de internet, que são livres, né, e os governos. O que está acontecendo? Nos Estados Unidos, o Trump inicia esse tipo de postura. O Trump, ele toma a imprensa como inimiga do povo, né? A gente não pode esquecer disso. Então essa é uma maneira de fortalecer o próprio governo contra a imprensa. Por que isso está acontecendo, né? Porque no horizonte já há uma perspectiva na qual os meios de comunicação não irão tolerar parte das visões do ponto de vista dos direitos humanos, né, de Bolsonaro. Então a ideia qual que é? É atacar a imprensa para tentar angariar apoio daqueles indivíduos da sociedade que, enfim, de alguma maneira concordem com isso e se voltem a favor de Bolsonaro. Mas essa não é uma estratégia nova. Como eu estou dizendo, o governo de Trump tem feito isso, né? Ou seja, colocado a imprensa contra o povo e, ao mesmo tempo, ganhando mais popularidade. Então vejam que é um fenômeno inverso, né? A gente, na década de 80, 90, crescemos com a defesa da liberdade de expressão, de uma imprensa livre, uma imprensa capaz de, apesar, né, de posturas mais conservadoras ou mais à esquerda, ainda assim livre, capaz de manifestar suas opiniões. E, na maioria das vezes, os governos se mantinham favoráveis a essa liberdade, apesar de receberem as críticas, né? Mas agora, nessa próximos, né, da segunda década, né, do século XXI, essa postura tem mudado, né? Os governos conservadores, mais reacionários, de cunho fascista, têm literalmente comprado uma briga, uma verdadeira cruzada, né, contra os meios de comunicação tradicionais. Então, é algo que está no horizonte, né, esse tipo de relação entre Estado, governo, né, melhor dizendo, e meios de comunicação.
E, Paulo, só para a gente fechar, como é que fica a situação também, né, do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que pretende endurecer penas para crimes de corrupção, tendo no próprio governo, né, no futuro governo de Jair Bolsonaro, vários casos, né, de suspeitas também de irregularidades, e o próprio filho do Jair Bolsonaro também sendo acusado aí pelo COAF?
Então, talvez a história nos dê a resposta mais exata, né? Talvez os historiadores do futuro tentem relacionar essa própria prisão do Lula, angariada por Sérgio Moro, e depois a sua ascensão ao governo de Bolsonaro. Talvez a pior escolha que Sérgio Moro tenha feito tenha sido assumir o Ministério da Justiça, né? Porque as responsabilidades são maiores, elas não se limitam apenas ao combate à corrupção, ainda mais, né, com o fim do Ministério do Trabalho. O próprio Ministério da Justiça tende a receber outras funções que eram do Ministério do Trabalho, e isso coloca o governo Bolsonaro e o próprio Sérgio Moro em atrito e numa grande contradição. Ou seja, Moro ganha uma imagem pública e notória e valorizada através do combate à corrupção. Então, qualquer caso de corrupção em que ele se mantenha omisso vai prejudicar a própria imagem dele e do próprio governo, né? Então, é um jogo de xadrez aqui, né? Talvez mais correto a Sérgio Moro fosse esperar a consolidação do próprio governo de Bolsonaro, esperar a indicação dos nomes e aí sim ver se poderia ou não fazer parte desse governo, né?
Paulo, muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você.
Eu que agradeço.
Até mais.
Boa semana. Tchau, tchau.
Para você também. Falamos aqui com o Paulo Nicolai Ramírez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.